Bem-vindos às 2 horas de música extrema da RLO. Programa Holocausto com Raul Gomes.
Bem-vindos à emissão 658 do Holocausto, 22 de março, aqui com alguns problemas na emissão online, mas penso que já está tudo resolvido, supostamente. Boa noite, Diogo. Boa noite, Hellraiser.
Olá, boa noite.
Olá, boa noite.
Peço desculpa, estou com gosma.
Isso foi, se calhar, os reflexos de ontem à noite.
Foi, claro.
De berrar.
Não, dói-me as mãos.
Berrar junto à televisão.
Dói-me os 5 dedos, tanto fazer aquele gesto, não é?
Pois,
já tinha
pois.
De futebol aqui.
Continuando.
Para a conversa.
Ah, né? Entretanto, ok, já temos a confirmação.
Quando há mal perder, online. É assim.
Pelo amor de Deus, cala, o Hellraiser hoje não diz mais nada.
Ele vai, okay, não, eu vou-lhe acho cortar. Que ele, é desta que o Rolo vai espancar o Hellraiser.
Não, eu cortei, acabei-lhe de cortar o microfone, o Hellraiser já não diz mais nada.
Tentar a dar-lhe com o microfone.
Já assim. Está, o Hellraiser está sem som, portanto vai ser espancado daqui
mas
a pouco.
Confirma-se.
Entretanto, boa noite ao Mosh 666 e também ao Urutu, que estão no chat. E estão a mandar boa noite para o pessoal.
Portanto, ora, boa noite
para eles também.
Nós hoje vamos alterar um bocado as coisas e na primeira hora vamos ficar com a banda em destaque, neste caso vão ser os Megadeth, e na segunda parte vamos ter o Bom, o Mau e o Coirão. Isto é uma experiência que quer fazer, trocar as coisas, e também a entrevista com o Jacob Sá, exatamente. Ainda mais, aliás, vamos ter a estreia dos Assaulter. Posso dizer que é old school. Mesmo old school. Bruma, aliás, obscura, peço desculpa. Estava a pensar na Carla Bruni. Bruma Obscura. Este é um novo trabalho, é um projeto nacional. Daqui a pouco o Diogo pode-nos falar um bocadinho muito rápido sobre este projeto. Não, tu não. Ok. Ouçam e depois vamos à conversa.
Yeah.
primeiro contacto com Bruma Obscura. O tema Sofrer faz parte de uma cassete. Já há muito tempo não via isto. Uma demo em cassete, ainda roda. Chama-se Ode à Mãe Natureza. Podem conhecer mais sobre os Bruma Obscura, precisamente no MySpace, em L Unleashed Records. E não Bruma Obscura, pelo menos. Esta é uma edição limitada, pelo que sei, de 50 cassetes. Tanto que esta é o número 27. Engraçado. Há 4 temas. Música e letra do LM. Aliás, também podem procurar por Bruma Obscura no MySpace e vão ter lá também mais informações. Nós vamos continuar a rodar este tema, esta demo, para já porque é nacional e depois porque, como é óbvio, tem qualidade. Nacional e também muito bom são os Flagellum Day. É mais um dos temas do álbum Under the Might. Fica aí este Dismissed Announces, The Reaper Has Returned. Depois vamos conhecer a vida e obra dos Megadeth.
Or it breaks.
portuguesas Flagello Mudei com este Dismissed Announces. Já conhece isto, não é? É o Razer.
Já sim, senhor.
Eu estou-te com um pó que...
Por que será?
Não sei. Daqui a pouco temos, claro, também temos aqui o James em estúdio. E daqui a pouco vamos juntar-nos os dois e dar-te uma carga de porrada. Pronto.
Carlos Martins, o último penal.
Ok. Segura o que eu bato. Bom, nós vamos continuar com a banda em destaque. Eles estiveram cá na terça-feira e eu gostava de ouvir aqui no chat opiniões. Peço desculpa. Gostava de ouvir aqui no chat opiniões. Quem esteve no concerto, diga o que é que achou. E já agora, boa noite à Ruth Nessa e também à Gláucia. Eu sei, ele esteve lá também.
Boa noite, mais. Boa noite para o Brasil. No chat. Boa noite para o Brasil.
Eu gostava de saber o que é que se passa com a minha voz, mas pronto.
Foi ontem.
Epá, tupa! Vamos à banda em destaque, peço desculpa. Pois, bom.
Mais pico isso para variar.
Ai. Segura o que eu bato. A banda em destaque, já disse, são os Megadeth. Fica aí do primeiro álbum Killing Is My Business and Business Is Good, o tema Mechanics. Um tema que já foi interpretado pelos Metallica. Sim, estavas a olhar? Isso é uma calinada, não? Siga. Ok. Não percebes nada de Megadeth. Era engraçado eu abrir o microfone nestas alturas. Oi, olha, oh Diogo, vamos
antes disso
que
andarem a guerrear por causa de futebol.
Sim, mas só para responder aqui ao Jordão, ele diz que não gosta de Megadeth, está aqui a dizer no chat, e diz que gostos não se discutem. Eu acho que no caso de quem não gosta desta banda, é como o outro, mas quem não gosta do Sporting, gostos não se escutam, mas lamentam-se.
Ah, tinhas de falar de futebol.
Continuando, Megadeth.
Que viciado.
Não adianta.
Bem, isto é uma má onda.
Não tarde, deixas de fazer o programa de metal e começas a fazer um programa sobre futebol.
Comentador desportivo, exatamente.
Claro que só comentava isso, jogos do Sporting.
Isso,
né?
E mas wrestling, mas pronto. Daí a confusão sobre esta música, chama-se Mechanics. Estávamos aqui a ver, e eu agora por acaso uma coisa que o Urutu escreveu e que eu lembro-me porque foi uma música que tem a mesma idade, digamos, do Four Horsemen, e foi quase, na altura, eu lembro-me de ouvir essa história, foi quase um plágio, porque não sei se sabem, mas o Dave Mustaine teve uns tempos nos Metallica.
Exatamente.
E apanhou, há início. Quem diga que ele apanhou esta base, tirou esta base do Four Horsemen. Não, sabemos o Four Horsemen é muito parecido, só mudei a letra.
O problema foi que o Dave Mustaine compôs a base de algumas músicas do início da carreira dos Metallica. Sobre as quais, aliás, ele até hoje tem uma relação, digamos, um pouco problemática com os músicos dos Metallica, mesmo por causa disso. Porque,
acho que ele deu pontapé ao cão do
Não só por isso, mas porque supostamente eles basicamente nem sequer colocaram nenhuma menção ao facto de Dave Mustaine ter composto as músicas em conjunto com eles, o que eu acho, na minha opinião, também um bocado negativo.
Exatamente.
Então, provavelmente ele compôs este tema mesmo baseado naquilo que já tinha feito, mas acho que estava no direito dele, não é? Já
pois,
que ele tinha composto
ele
também
compôs
as
música.
Coisas. E pronto, acho que foi uma vingançazinha, digamos, do Dave Mustaine, talvez. Já com os metal. Aliás, até hoje em dia essa rivalidade continua.
E há outra versão também, por acaso o Urutu está a dizer que os Metallica é que agarraram na base do Mechanics e que fizeram o Four Horsemen. Eu por acaso a outra versão conheço, esta não.
Exato.
Esta por acaso não
são
sabia.
Boatos, existem versões oficiais diferentes, inclusive, portanto é muito difícil apurarmos qual será realmente a verdade. Aquilo que sabemos é que realmente o Dave Mustaine, digamos que não gosta do pessoal de Metallica, até hoje mantém-se
e
essa.
O pessoal de Metallica não gosta do
Exatamente.
Dave Mustaine.
Portanto, é um sentimento mútuo, digamos. Ora bem, vamos começar, digamos, pela descrição dos Megadeth. Obviamente é uma banda sobejamente conhecida por muita gente, seja como for, vamos começar por aí. Portanto, os Megadeth são uma banda que toca thrash metal norte-americana. É liderada pelo seu fundador, vocalista e guitarrista Dave Mustaine. O grupo foi formado em 1983, após o Dave Mustaine ter sido expulso dos Metallica. Desde então, a banda lançou 11 álbuns de estúdio, 6 álbuns ao vivo e 2 EPs, aliás, e 2 compilações também. No verão de 1983, apenas 2 meses após o guitarrista Dave Mustaine ter sido expulso dos Metallica, após problemas com drogas, comportamento violento e conflitos de personalidade com os demais membros da banda.
E o pontapé no cão?
Também.
De rezas mais lindas.
Exatamente. Dave Mustaine, o baixista David Effelson, o guitarrista Greg Handewitt e o baterista Dijon Carruthers e criaram os Megadeth em Los Angeles. No início de 84, os Megadeth gravaram 3 demos, inclusive assinaram um contrato com uma editora independente de Nova York chamada Combat Records, e em dezembro adicionaram também o Sr. Chris Poland como segundo guitarrista. Isto em 1984. Já com esta formação, eles lançaram a demo Last Rites em 1985 e o primeiro, e excelente a nível de crítica, né? O primeiro álbum deles, chamado Killing Is My Business and Business Is Good, com uma aceitação excepcional a nível de público e dos médias, como todos sabem, né? Pelo menos os fãs de Megadeth conhecem isto, de certeza. Após lançar o Peace Sells But Who's Buying em 1986, o Chris Poland e o Gar Samuelson foram despedidos da banda por Mustaine. Aqui começam também as rivalidades, que aliás duram até hoje.
Era Hugo Chávez daquele tempo.
Exatamente, sendo substituídos pelo guitarrista Jeff Young e o baterista Chuck Beller. Essa formação lançou um novo álbum intitulado So Far, So Good, So What, com destaque para a música In My Darkest Hour, que foi por 3 meses a música mais tocada nas rádios americanas. Curioso isto. Infelizmente, naquela época, o relacionamento de Mustaine com os membros do grupo não era muito bom, como já se deve prever, né? Ele sofria de dependência de drogas e, curiosamente, agora a primeira curiosidade, ele foi preso algumas vezes por isso. Inclusive, um dia a polícia prendeu-o com nada mais nada menos que 8 tipos de drogas injetáveis, vejam bem. Portanto, isto é quase um recorde do Guinness, praticamente. Após isso, obviamente. Ele foi internado numa clínica de reabilitação, mas sabemos que esses problemas continuaram depois a assolá-lo nos anos seguidos.
Muito bem, nós vamos saltar até ao segundo álbum, um dos meus preferidos também, e não é o preferido, porque o meu preferido é o So Far So Good, So What, mas este Peace Cells But Who's Buying trazia-nos também um...
Me faz lembrar um pouco a minha infância também, porque eu já que ouvi isto imenso numa cassete.
É curioso, porque eu foi um bocado complicado escolher da discografia, escolher temas para apresentar aqui, trouxe nada mais nada menos do que 8 temas. Mas pronto, foi muito complicado escolher. Este é um dos tais que me traz também boas recordações. Há aqui outro para os ouvintes mais fiéis e antigos do Holocausto, vai trazer também boas recordações. Wake Up Dead. É o que aprecia dizer ao Lucílio Batista. Mas pronto.
Já sabemos. Responde. Nós já sabemos.
Responde. A taça está lá.
Wake Up Dead, So Far So Good, aliás, peço desculpa, Peace Cells But Who's Buying, que assim é que é. Sim. Os Megadeth aqui em destaque, não na segunda hora, mas na primeira hora.
Um excelente álbum, diga-se passagem. Exatamente. Dos Megadeth.
Já agora bem-vindo ao Bronco.
Muito bem-vindo.
O Bronco, e apareçam que é o Edgar.
Pronto. Exatamente, tá, apareçam tá. Por aí pelo chat já agora, mais uma vez. Relembro, basta ir ao site www.radioholocausto.com e clicar no link chat e entrarem. Ora bem, continuando com os Megadeth, e falando do álbum Rust in Peace, portanto isto mais tarde já na sua carreira, poucos meses depois o Dave Mustaine dizia-se, isto depois da tal clínica de reabilitação, o Dave Mustaine dizia-se, o novo homem reformulou a banda, que era composta pelo guitarrista Marty Friedman e o baterista Nick Menza. Esta formação lançou o álbum Rust in Peace, um sucesso de vendas em todo o mundo e por várias semanas entre o top 10 dos Estados Unidos. Este álbum é considerado um clássico de thrash metal e alguns o apontam ao lado do Master of Puppets dos Metallica como o melhor álbum da história desse estilo, portanto do estilo thrash. Em 1992 lançaram um álbum também muito, muito conhecido, Countdown to Extinction, também um grande sucesso comercial. O destaque vai para a música Symphony of Destruction, que é a mais conhecida do público e foi regravada já e fizeram um monte de versões já delas, desta música, outras
bandas. Uma versão quase dançável, que tem 11 minutos e tal, mas está uma... Aliás, dançável, peço desculpa, industrial, está simplesmente brutal. Eu tenho lá esse
single. Não me obrigues a falar do Sporting outra vez. Vamos continuar.
Sporting, cara.
Sabes que eu tenho a mente um pouco perversa.
Fuck you.
E passando para o álbum Euthanasia, também muito conhecido, foi lançado em 1994. Este álbum manteve o bom nível, boas músicas, muito boas músicas do álbum anterior. Inclusive a música muito conhecida, A Tula Monde, foi quase por um ano a mais tocada nas rádios dos Estados Unidos. Portanto, estão a ver o grau de sucesso que os Megadeth tiveram, isto na década de 90. A meados dos anos 90 foi tentada uma reunião, e aqui mais uma curiosidade, foi tentada uma reunião com a formação quase original dos Metallica, quando James Hetfield na voz, Dave Mustaine na guitarra solo, Lars na bateria, e o lugar de Cliff Burton seria ocupado por David Ellefson. Mas os contactos entre os empresários não deram certo, isto como nós sabemos, isto nunca teve pernas para andar, não é? Já agora também, no ano de 1995 lançaram o álbum Hidden Treasures, que agradou o público, mas os média não deram grande atenção a este álbum, realmente um álbum bastante fraco.
Um best-of, basicamente.
Exato,
um best-of.
Foi um best-of. Em 1997 os Megadeth lançaram o álbum Cryptic Writings, um álbum, digamos, de volta às origens, com músicas que lembram quase todas as fases da carreira da banda. Este álbum foi, digamos, teve opiniões do público muito dispares. Alguns adoraram, outros testaram.
Não vou
etc,
passar
etc,
nenhuma
etc,
música
etc.
desse álbum.
Exatamente, acho que não marcou muito a história dos Megadeth. Aqui outra curiosidade também sobre os Megadeth, isto falando do baterista desta altura, o senhor Nick Menza. No ano de 97 foi-lhe diagnosticado um tumor joelho, mas os exames constataram benigno, então esse tumor foi removido. De qualquer forma, Dave Mustaine teve aqui uma atitude, na minha opinião, deplorável, porque em vez de cancelar as turnés que tinham marcadas, ele contratou automaticamente um novo baterista chamado Jimmy DeGrasso. E o Nick Menza, inclusive, falou aos média em várias entrevistas que um dia, enquanto ainda estava no hospital a recuperar da cirurgia, o Dave Mustaine simplesmente telefonou-lhe e disse que os seus serviços não são mais necessários. Portanto, isto é abominável. Realmente dá vontade de bater neste senhor Dave Mustaine. Uma personalidade que estamos a ver bastante conturbada. Passamos para 1999, ano qual, na minha opinião, foi o ponto mais baixo da carreira dos Megadeth, em que eles lançaram o polémico álbum Risk, que continha músicas semi-eletrónicas. Vejam bem, nem dá para imaginar os Megadeth a tocarem músicas semi-eletrónicas. Uhum. Este álbum, obviamente, desiludiu muitos fãs da banda e foi um fracasso crítico e comercial. Já agora, em 2001 também lançou, a banda começou, digamos, a tentar fazer algo novo, então lançou o polémico álbum The World Needs a Hero. Este teve muito boa aceitação da parte da crítica, e uma curiosidade é que a banda, nesta altura, foi barrada ao entrar na Malásia para fazer um concerto. Supostamente o motivo que as entidades estaduais, digamos, da Malásia deram para isto acontecer foi que a banda causa má conduta e deixa os jovens visivelmente modificados. Isto é ridículo, como é óbvio, não é?
Como se...
mas vamos passar a vamos ouvir duas faixas, não é, Raul?
Vamos.
Agora a seguir.
Vamos, e agora espero que a emissão online não falhe, porque são grandes faixas, são das minhas preferidas. Primeiro o Set the World on Fire e também Anger 18. Acho que...
Grandes faixas, sem dúvida.
Segundo rezava a lenda, era a música de metal que tinha mais solos, tinha 20 e tal solos.
É impressionante, realmente.
Mas é muito bom.
Está muito bem composto.
E eu peço-vos para aumentarem o volume do rádio, porque vai ser mesmo assim. Esta do Set the World on Fire, os ouvintes mais antigos do Holocausto lembram-se, que era antes da introdução, um dos genéricos que o Holocausto já teve, este início. Já voltamos.
www.radioholocausto.com. Podes ouvir o programa em direto ou em diferido e juntar-te ao nosso chat durante a emissão.
Passando dois anos e já no ano de 2004, todos pensavam que a banda ia encerrar definitivamente as suas atividades. Mas Dave Mustaine conseguiu recuperar do seu problema no nervo e anunciou o reinício da banda. Entretanto, foi também lançando mais CDs antigos, remasterizados e também com faixas extra. Portanto, acho que todo o catálogo Megadeth, por esta altura, foi relançado. Na primeira metade do ano de 2004, os Megadeth lançaram o álbum The System Has Failed. Para alguns, o segundo melhor da história do grupo. Portanto, eles estiveram parados, mas pelos vistos valeu a pena.
As letras... Está engraçadito.
Exato. Isto, segundo, digamos, os fãs, a nível geral da banda, muita gente aclamou este álbum como sendo o segundo melhor deles. Portanto, é porque, por alguma razão,
não
é?
Também não exageramos.
Já agora, as letras, e curiosamente, faziam duros ataques ao governo americano e, obviamente, à administração Bush, não é? Que toda a gente sabe a coisa jeitosa que eles fizeram, não é? Já agora também, nesta altura, ele adicionou mais músicos diferentes. Ele adicionou Chris Poland na guitarra, Vinnie Colaiuta na bateria e Jimmy Lee Sloas no baixo. Completaram, portanto, todo um line-up novo de banda novamente. Portanto, ele formou a banda uma série de vezes durante todo o tempo de existência da mesma. Após as vendas do novo álbum serem as melhores que o esperado, Dave Mustaine anunciou uma turnê pelo mundo inteiro. Chamou outro guitarrista, Glenn Drover, e o seu irmão Sean Drover para a bateria. O baixista foi James McDonald. Em 11 de outubro de 2005, a banda também, e aqui curiosamente, também fez novamente alguns concertos no Brasil. Em 2006 também, a banda lançou um DVD chamado Arsenal of Megadeth, teve muito boas vendas nos Estados Unidos. Em 2007 foi um grande ano para a banda norte-americana. Em março, a banda lançou um DVD intitulado That One Night Live in Argentina. Lançou também um álbum de estúdio chamado United Abominations, saiu em maio de 2007. E basicamente foi o retorno da banda às suas raízes. Entretanto, tem feito muito sucesso entre os fãs do mundo inteiro e alguns dizem que este álbum é o melhor desde o clássico Rust in Peace. Recentemente a banda lançou uma nova coletânea também intitulada Megadeth War Chest, que traz 4 CDs com várias músicas, etc, etc. E o último dado cronológico que temos sobre a banda é o dia 14 de janeiro, isto já de 2008, mais uma mudança de line-up. O Dave Mustaine anunciou oficialmente a saída de Glenn Drover por motivos particulares, e o escolhido para substituir Glenn Drover foi o ex-guitarrista dos Nevermore, Chris Broderick, que se mantém até à data. Exatamente. Na banda.
Bem, e nós estamos já atrasadíssimos, ainda tínhamos aqui 2 temas para ouvir. Estávamos a ouvir este My Kingdom do álbum The System Has Failed, mas ainda vou tentar que dê para ouvir os 2, estavam aqui planeados, Symphony of Destruction e também o Train of Consequences.
Grandes clássicos.
Penso que não há mais nada para falar sobre os Megadeth?
Sim, ainda temos mais algumas coisas, mas eu vou deixar-vos ouvir as músicas, acho que é melhor.
Ok, depois falamos daqui a pouco. Segunda hora depois, já sabem, o bom, o mau e o coirão na segunda hora. Entretanto, o Tifarete já nos espantou a Gláucia. É uma besta este rapaz. I'm
meia-noite. 2 horas de música extrema na RLO.
Symphony of Destruction, a última deste destaque Megadeth. Diz lá, Diogo, eu sei que tens 2 minutos.
Tenho aqui. Existe imensa controvérsia à volta dos Megadeth, tenho aqui algumas curiosidades, mas vou falar só de algumas, já que há muitas mais. E já agora vou começar. Portanto, desde o retorno à banda em 2004, os Megadeth nunca mais tocaram em temas cujo abordavam o satanismo, o diabo, etc, etc. Porquê? Porque o Dave Mustaine, nada mais nada menos, converteu-se à religião cristã, vejam bem. Em 2004, Dave Mustaine batizou-se novamente. Já agora ele é cristão, mas protestante, curiosamente. Em maio de 2005...
Sei que está sempre a refilar, não é?
É verdade. Em maio de... Exato, é um protestante.
Olha, um protestante deve ser o tipo Arete também, está aqui sempre
pois,
a refilar.
É o Pifarete.
É o Pifarete.
Já agora...
Ele é nada mais nada menos que o
que John Gangbang. Ele hoje não se quis identificar.
Só podia, não é?
Mas já fez merda com o Mas
já fez o Pifarete já acabou de espantar a minha amiga.
É verdade.
Ok, vou tentar ser rápido então. Em maio de 2005, o Dave Mustaine cancelou 2 concertos na Grécia e um em Israel, porque negou-se a subir ao palco com bandas de black metal que utilizavam muitas referências anticristãs em suas letras. Portanto, isto é
Faltava
ridículo.
Lá os gorgorotas.
E agora vou-me armar em coirão e vou dizer que isto é nada mais nada menos que ridículo. Portanto, outra curiosidade também. Em julho de 2004, o antigo baixista da banda, dos Megadeth, David F. Ellefson, aliás, processou Dave Mustaine e pediu nada mais nada menos que 18 milhões e meio de dólares de indemnização. Portanto, ele alegou que houve alguns problemas, etc. Mas pronto, duas curiosidades, existiam mais, mas pronto, mas acho que ficamos por
essencial,
aqui.
O essencial está feito.
O senhor Dave Mustaine endoideceu, de certeza.
Podes crer.
Enlouqueceu.
Na segunda hora, já sabem, vamos ter entrevista com o Jacob Sai, também vamos conhecer os Assaulter e ainda vamos ter o bom, o mau e o coirão.
Coirão.
O Pifarete continua.
O Pifarete.
Boa noite.